As pessoas não podem entrar em pânico achando que quando a gente fala que o vírus ele tá aqui para ficar, isso quer dizer que a gente vai ter que encontrar estratégias de conviver com ele, estratégias de vigilância epidemiológica. Ele vai estar por aí. A gente não vai conseguir impedir completamente que ele circule até ter uma boa campanha de vacinação, como a gente fez para outras doenças infecciosas.
Prever o futuro não é exatamente o que fazem os cientistas, mas com dados, bons dados na mão, eles são capazes de desenhar um cenário possível. E é sobre isso que eu vou conversar hoje com a bióloga Natália Pasternak, que você acabou de ouvir. A gente vai falar sobre a pandemia do novo coronavírus, a vacina e o abre e fecha das cidades nesses tempos. Esta semana na Gama, o tema é futuro, porque se tem uma coisa que a gente quer saber, é o que será do amanhã. Eu sou Luara Calvianic e este é o podcast da semana. A Natália Pasternak é doutora em microbiologia pela USP, onde também é pesquisadora do Instituto de Pesquisas Biomédicas. Ela se tornou uma referência para falar sobre o novo coronavírus e na divulgação científica de maneira geral. Esse também vem sendo seu trabalho no Instituto Questão de Ciência, onde ela é presidente. Escuta a nossa conversa. Natália, então, como eu te falei, nessa edição da Gama a gente está falando de futuro, um tema que tem deixado aí as pessoas ansiosas. Então eu te pergunto assim diretamente, assim, qual cenário a gente consegue prever em curto, médio e longo prazo? Aliás, o que que é curto, médio e longo prazo quando a gente fala de controle de uma pandemia como essa?
Olha, Luara, é difícil a gente prever cenários. É por isso que os modelos matemáticos, eles não fazem previsões, eles apontam tendências. E eu acho que isso precisa ficar muito claro, porque senão as pessoas acham que a gente tem bola de cristal. E a ciência não tem bola de cristal. O que a gente consegue é avaliar as melhores evidências que a gente tem nesse momento e avaliar qual que é a tendência da curva, da taxa de transmissão, de acordo também com as tendências do comportamento das pessoas. Então, por que que é tão difícil fazer previsão de uma pandemia, de uma epidemia? Porque quando você está lidando com uma doença infecciosa que depende do comportamento das pessoas para ter um resultado, você tem que avaliar o comportamento das pessoas. E isso não é algo que a gente consegue prever. A gente consegue apontar tendências, a gente consegue modelar dizendo: olha, se todo mundo colaborar, se a gente tiver uma adesão a um isolamento social rígido de 70%, a tendência da curva é cair e diminuir a taxa de transmissão em 2, 3 meses. Mas se a gente tiver uma adesão de só 50%, a tendência é, sabe? Então a gente vai avaliando assim. E isso a gente não consegue prever como que as pessoas vão se comportar. Então, mesmo essa sua pergunta, sabe, uma avaliação de curto, longo e curto, médio e longo prazo, a gente não consegue fazer porque a gente tem que avaliar como que as pessoas vão se comportar e a evidência científica, ela não está consistente o suficiente para que a gente possa fazer previsões. A gente ainda não sabe, por exemplo, se quem já pegou está imune para o resto da vida, por um ano, por alguns meses, está mesmo imune, não vai pegar de novo. Então, tudo isso precisa ser avaliado com mais rigidez para que a gente possa modelar melhor. E mesmo assim, a gente vai estar modelando, a gente não consegue fazer previsões, a gente não consegue bater datas.
Ótimo. Então, aí dentro dessa possibilidade, né? Então, a gente vive ali um momento de reabertura. Então, a gente consegue projetar um cenário possível a partir desse movimento? Por quanto tempo que a gente vai viver dessa maneira, se abre e fecha?
Eu acho que a gente consegue fazer alguns exercícios.
Tá.
Então, o que que a gente sabe já? Que fazer uma quarentena meia boca prolongada só traz frustração e angústia, que é o que a gente fez até agora. Então, esse abre e fecha, ele pode se prolongar até que o número de suscetíveis diminua tanto que a doença pare de circular. As pandemias, elas se resolvem sozinhas, mesmo que a gente não faça nada. O problema é o tempo que isso demora e a quantidade de gente que morre. mas que vai resolver, vai. Porque tudo se resume ao número de suscetíveis. O vírus precisa encontrar pessoas suscetíveis. Se ele não encontrar, seja pelo motivo de que todo mundo morreu, seja pelo motivo de que todo mundo se recuperou da doença, já teve, se recuperou, então ele não consegue mais encontrar ninguém suscetível, seja pelo motivo de que a gente escondeu todos os suscetíveis e o vírus não acha, se ele não achar, a doença para de circular. Então, o problema é justamente a estratégia que a gente vai fazer para o vírus não encontrar os suscetíveis. Se a gente não fizer nada, uma hora isso vai acontecer, mas isso pode demorar e muita gente pode morrer de forma desnecessária porque a gente optou por não fazer nada. Agora, que vai resolver, vai. Então, isso precisa ficar claro. Não que isso seja uma estratégia adequada, né? Acho que isso também precisa ficar muito claro. Mas não é que a gente vai ter uma epidemia para sempre. Em algum momento, o número de suscetíveis vai cair, o vírus vai deixar de circular e daí ele vai ter surtos isolados quando ele encontrar mais suscetíveis. O surto vai se tornar endêmico, pode se tornar sazonal, mas ele deixa de ser epidêmico.
Mas ele sempre vai estar por aí. Então, isso é uma coisa que eu acho que isso a gente vai ter que conviver com ele por muito tempo.
Enquanto a gente não tiver maneiras de realmente diminuir a taxa de transmissão e diminuir o número de suscetíveis de uma maneira que a doença pare de circular, ele vai estar por aí. E para isso acontecer, a gente precisa de vacina. A única maneira da gente realmente controlar, fazer que o vírus pare de circular, é com vacina. Então, até a gente ter campanhas de vacinação robustas, com vacinas eficazes, para vacinar toda a população, a gente vai ter que conviver com o vírus. Conviver com o vírus não quer dizer que a gente vai conviver com ele na sua forma epidêmica o tempo todo. Então, isso é importante frisar, porque senão as pessoas começam a entrar em pânico e falar assim, mas então a gente vai ter que conviver com o vírus pelos próximos 5 anos, eu não aguento 5 anos disso. Não, ninguém aguenta e não vai ser 5 anos de quarentena. Quer dizer só que o vírus vai estar por aí. O vírus da gripe também não está por aí, a gente convive com ele há bastante tempo, ele é um vírus perigoso, ele é um vírus que mata, ele é um vírus que causa bastante doença. A gente convive com ele mesmo com vacina, porque infelizmente a gente nunca conseguiu vacinas extremamente eficazes para influenza. O vírus influenza é um vírus bastante complicado para se conseguir vacina, ele tem uma taxa de mutação muito alta e uma taxa de recombinação muito alta também. Mas a gente convive com ele, não convive? A gente não fica em quarentena, não fica usando máscara, não fica em isolamento social. Então, isso é importante. As pessoas não podem entrar em pânico achando que quando a gente fala que o vírus tá aqui para ficar, isso quer dizer que a gente vai ter que encontrar estratégias de conviver com ele, estratégias de vigilância epidemiológica, para quando ele aparecer por aí, a gente evitar que ele se torne um surto, que ele se torne epidêmico de novo. Então, é isso que a gente vai ter que fazer. Ele vai estar por aí. A gente não vai conseguir impedir completamente que ele circule até ter uma boa campanha de vacinação, como a gente fez para outras doenças infecciosas, como, por exemplo, sarampo, uma doença que quase parou de circular nas Américas e na Europa, até, infelizmente, chegar ao movimento antivacinas e algumas pessoas começarem a ter medo de se vacinar. Pólio foi uma doença que a gente quase erradicou do mundo, também com boas campanhas de vacinação, porque a gente tem boas vacinas, mas que também, infelizmente, por causa de alguns movimentos de hesitação e resistência a vacinas, a gente não conseguiu. Então, dá para fazer com a Covid-19. Se a gente tiver boas vacinas, a gente vai conseguir fazer, mas isso demora um tempo, demora alguns anos para você conseguir realmente vacinar toda a população. Não quer dizer que a gente vai ficar em quarentena todos esses anos.
Então a gente vai ficar em quarentena quantos anos, hein, Natália?
Não, meses provavelmente, não vão ser anos não, se a gente fizer bem feito.
Mas a gente não tá fazendo, né, assim,
não.
A gente, eu quero dizer o Brasil, né?
Sim, não, o Brasil não tem feito uma boa quarentena, e esse que é o pior, Luara, porque quando você faz uma quarentena meia boca, ela se arrasta, ela parece que não acaba nunca, e ela não acaba nunca mesmo porque ela tá mal feita. E daí quem tá fazendo a quarentena fica frustrado, fica de saco cheio, não aguenta mais, e daí quer reabrir. Então esse que é o problema, uma quarentena bem feita, por exemplo, eu falei que a gente pode fazer um exercício de prazos, né? Vamos pensar se a gente fizesse um lockdown mesmo, lockdown de verdade, ninguém sai na rua, leva multa se sair. Só pode sair para comprar comida. E mesmo para comprar comida, você tem que sair em horários reservados com senha. Tipo, pior cenário possível, horrível. Ninguém quer passar por isso. Uhum. Mas se a gente fizer isso, em, olha, 6 a 8 semanas, a gente diminui a taxa de transmissão e pode fazer uma reabertura com segurança.
Você acha que a gente vai fazer isso no Brasil?
Nem ferrando. Não vai. Não vai porque o brasileiro não aguenta mais, porque a gente não tem diretrizes nacionais claras, porque a gente não tem uma liderança clara para conseguir conversar com a população para fazer isso. A gente não tem nem ministro da saúde. Assim, eu duvido que isso seja feito. Mas nos países onde isso foi feito, a gente está vendo eles fazerem a reabertura com segurança. Alemanha, Coreia do Sul, Nova Zelândia, eles reabriram com segurança. A Alemanha está com vida normal. Normal. Não é vida de isolamento social, de vai e vem, de abre e fecha. Vida normal, bares abertos, restaurantes abertos, vida social, mas com muita, muita vigilância epidemiológica. E isso também é necessário, né? Esses países que fizeram a reabertura e fizeram com segurança, eles estão de olho. Se aparecerem novos casos, e vão aparecer novos casos, porque como a gente falou, o vírus não foi a lugar nenhum, ele continua por aí. A gente só está controlando a intensidade da taxa de transmissão. E o número de suscetíveis também diminuiu. Mas o vírus está aí. Se ele achar um suscetível, ele infecta. O que a gente precisa fazer? Localizar essas infecções, isolar, rastrear contatos, impedir que esses novos casos se tornem novos surtos. É isso que esses países estão fazendo. E essa conscientização e essa estratégia no Brasil, infelizmente, não foi implementada, ela não existe.
Ela não existe e ela não parece que será implementada daqui para frente. Então tem uma aposta muito grande na vacina, né? E aí a gente tem aí as promessas para a chegada de vacina num futuro muito próximo. Mas aí quando a gente pensa em outras doenças como o ebola, elas demoraram ali 5 anos para que a vacina pudesse ser aplicada em larga escala. Como é possível que essa vacina seja aplicada numa escala mundial em tão pouco tempo como estão dizendo? Quanto tempo vai ser necessário para uma imunização em larga escala?
Em larga escala, provavelmente alguns anos, pela demora da logística mesmo, da estratégia das campanhas de vacinação. Larga escala, a gente pensando numa escala realmente global.
Exato.
Agora, que a gente está fazendo vacina em tempo recorde, isso é real e isso é válido. A gente está fazendo. As vacinas vão ficar prontas em tempo recorde. A vacina de ebola demorou 5 anos, a vacina de cachumba demorou 5 anos. Esse era o nosso recorde anterior, já era rápido. A gente olhava para essas vacinas e falava, nossa, gente, a gente fez uma vacina em 5 anos, né? Porque é rápido.
Claro.
Geralmente demora muito mais do que isso. Agora, a gente também nunca teve tanto investimento para fazer vacina. A gente nunca teve tantos grupos trabalhando em colaboração no mundo inteiro, ao mesmo tempo, para fazer vacina. É uma situação única. Não foi o que aconteceu para a vacina de cachumba, para a vacina de ebola. Tinha menos investimento, tinha menos gente trabalhando, tinha menos técnicas disponíveis. Então, o que a gente está fazendo hoje é tempo recorde, mas a gente também está fazendo em condições especiais de colaboração internacional, de financiamento que vem da filantropia, da iniciativa privada, de empresas que estão trabalhando no risco para produzir as doses de vacina, mesmo sem saber se vão funcionar ou não. Então, é uma situação única, porque a gente tem um problema global que precisa ser resolvido. Então, a gente vai ter vacina em tempo recorde. Agora, mesmo esse tempo recorde, para a ansiedade das pessoas, ele é longo, porque as pessoas querem a vacina daqui a 2, 3 meses. Isso não vai acontecer. A gente tem vacinas que estão entrando na fase 3 agora e elas precisam ser acompanhadas nessa fase 3 por pelo menos alguns meses, pelo menos uns 6 meses, e isso já é pouco, para a gente ter uma indicação se elas funcionam ou não. O ideal seria que elas fossem acompanhadas por pelo menos 1 ano. Mas claro que, dado a pressa, se elas tiverem respostas muito robustas aí no final do ano, depois de 6 meses, provavelmente elas vão ser aprovadas para fabricação. Agora, aprovadas para fabricação é diferente de fabricadas em larga escala e aplicadas em todo mundo. Então, uma vez aprovadas, a gente começa a escalar a produção e a gente precisa pensar em problemas de logística que precisam começar a ser pensados desde agora. Por quê? A gente precisa de vidro para envasar todas essas vacinas. A gente precisa de seringa se elas forem todas injetáveis. Então, tudo isso precisa começar a ser planejado agora, se a gente quiser, a partir do início do ano que vem, começar a fazer as campanhas de vacinação.
E quando essa campanha de vacinação a gente vai poder vê-la aqui?
Provavelmente no primeiro semestre do ano que vem. Eu acho, mas lembrando que a gente vai começar com alguns milhões de doses que já vão estar prontas no final do ano, porque as empresas estão operando no risco e já estão produzindo. E a gente vai começar com grupos. Então, a gente vai priorizar, provavelmente, profissionais de saúde, idosos, pessoas com comorbidades, o cidadão comum. O jovem de 18 a 55 anos, cidadão comum, sem comorbidade, sem nenhum problema de saúde, esse cara é o último da fila para receber a vacina e tem que ser, porque os outros têm prioridade. Então, quando a gente pensa, pô, mas quando é que chega em mim? Quando é que eu vou no posto de saúde receber a vacina? Cara, vai demorar. Duvido que antes da metade do ano que vem, e isso se tudo correr perfeitamente bem, o que também não costuma acontecer em ciência. A gente está trabalhando num mundo muito ideal. Se tudo correr muito bem, talvez a vacina chegue aí no seu braço no meio do ano que vem no posto de saúde. Mas, ó, esse é o melhor dos mundos, tá?
E aí eu venho aqui polemizar, perguntando que a gente sabe que no futuro, quando a vacina chegar, o vírus vai ter sofrido mutação, né? O vírus é diferente em determinadas regiões, me corrija se eu estiver errada. Aí eu pergunto, o mesmo anticorpo que tem na vacina, ele vai servir para esses vírus de cepas diferentes? O que deve ter nessa vacina para que ela seja aplicada a vários vírus diferentes?
Olha, Luara, na verdade, esse não é um vírus que tem uma taxa de mutação tão alta, não, viu?
Não é como H1N1.
Não é como influenza de jeito nenhum. Influenza é horrível. E o influenza realmente ele tem uma taxa de mutação alta, ele tem uma taxa de recombinação alta, ele é bem difícil de trabalhar para isso. Por isso que a gente tem que fazer vacinas diferentes todo ano para gripe. Mas o coronavírus não, ele tem uma taxa de mutação bem mais baixa. E as mutações que a gente viu até agora, nenhuma delas foi estrutural. Então, nenhuma delas foi em estruturas que comprometeriam vacinas ou medicamentos. Então, não tem uma variação tão grande nas mutações que seja uma variação estrutural, que mude tanto a carinha do vírus, a estrutura dele, a ponto do anticorpo não reconhecer.
Então, a variação não é tão grande assim.
Não, existe a variação, então existem mutações, a gente consegue reconhecer variações do vírus, mas essas variações não são estruturais de uma forma tão significativa a ponto de impedir o reconhecimento por um anticorpo e daí invalidar uma vacina. Por enquanto, a gente não viu nada que indique que isso vai ser um problema.
E, Natália, economicamente, a gente tem aí a previsão de um futuro muito ruim. E do ponto de vista da ciência, o que essa experiência pode resultar no futuro? A gente vai ter algum ganho, algum aprendizado que vale a ressaltar depois de ter vivido isso?
Nossa, aprendizados em ciência serão inúmeros, porque o que a gente está aprendendo com esse vírus em termos de resposta imune, produção de anticorpos, resposta celular, mesmo para a fabricação de medicamentos, então a gente agora realmente percebe que a gente precisa desenvolver antivirais genéricos que sirvam para vários tipos de vírus, para que a gente nunca mais fique numa posição tão vulnerável como a gente está hoje. O próprio desenvolvimento de tecnologias novas de vacina, a gente ganhou um gás com isso, que com certeza vai viabilizar vacinas mais modernas, vacinas genéticas de RNA, de DNA, que ainda não existem no mercado. Elas foram extremamente aceleradas agora por causa da Covid-19. Eram pesquisas que já existiam, mas que agora elas foram muito aceleradas e receberam muito investimento. E isso com certeza vai ser útil para o futuro, para que a gente tenha vacinas mais versáteis, mais genéricas, que a gente possa facilmente adaptar para outros vírus, ou até para mutações desse mesmo vírus, caso elas aconteçam de uma forma tão significativa. Se você tem uma vacina genética, uma vacina moderna, que você facilmente só troca uma sequência genética por outra, mas a vacina já está lá, já está pronta, você não precisa fazer tudo do zero de novo. Então, ter essas vacinas na manga vai ser um ganho para o futuro, para o enfrentamento de novas emergências, que não tem preço. A gente vai poder, simplesmente trocando uma sequência genética por outra, trocar de vírus e a vacina já está pronta. Ou pegar um mutante desse vírus e falar, putz, a vacina parou de funcionar porque agora tem uma cepa mutante do vírus circulando que ninguém previu. Ah, tá bom, pega o vírus, sequencia ele, vamos ver que sequência que mutou e vamos grudar aqui porque a vacina já está pronta. Então, esse ganho para a ciência, ele é incomensurável, é um ganho fantástico. E eu acho que tem um ganho secundário também de valorização da ciência, porque eu acho que nunca ficou tão óbvio para a população como a ciência, não é que ela é importante, ela é essencial. Se a gente não investir em ciência, olha como a gente fica vulnerável. Isso acaba com a economia, isso acaba com a vida social, isso acaba com a educação, isso acaba com a paciência das pessoas, isso gera problemas mentais. Então, perceber que o investimento em ciência é essencial para que a gente tenha um mundo saudável, um mundo sustentável, um mundo onde a gente, que a gente consiga manter o nosso estilo de vida tecnológico, mas de maneira sustentável, eu acho que isso é um ganho incrível. Eu espero que as pessoas realmente se conscientizem que investir em ciência é tão ou mais importante do que investir em saúde, investir em educação, porque sem a ciência não tem saúde, não tem educação. Então, acho que a ciência ganha outro patamar no pós-pandemia.
Falando em pandemias, assim, a gente inaugura uma era de pandemias como parte do nosso cotidiano, a gente vai ter outra dessa magnitude? Estou falando de tamanho aqui, né?
É difícil prever, mas é provável. Se a gente continuar explorando o planeta de forma predatória, não sustentável, a gente vai provavelmente esbarrar em mais reservatórios animais que podem ser reservatórios de outros vírus, de outros parasitas, ou seja, doenças emergentes podem aparecer à medida que a gente vai se espalhando pelo planeta e entrando em contato com espécies que podem ser reservatórios. Se a gente continuar esquentando o planeta do jeito que a gente está esquentando, a gente também torna esse ambiente mais favorável para a proliferação de vetores de vírus, como mosquitos, por exemplo, que gostam desse calorzinho, e que podem aumentar em número o suficiente para veicular mais vírus de febres hemorrágicas, como dengue, zika, chikungunya, por exemplo. Então, toda a nossa ação humana, ela vai ter que ser repensada para ser mais sustentável, para que a gente explore o planeta de uma maneira sustentável e que não coloque a nossa própria espécie em risco. Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, o planeta está sofrendo, não está não, o planeta se vira, o planeta se vira sem a gente, talvez até ele se vire muito melhor se ele se livrar da gente. Então, o problema não é o planeta, o problema somos nós. Se a gente quer preservar a nossa própria espécie, a gente precisa aprender a conviver com o planeta de uma forma sustentável, e isso a gente não tem feito. Então, esse também pode ser um ganho aí pós-pandemia. Quem sabe com esse susto, a gente aprende que as nossas ações têm consequências e que muitas dessas consequências podem ser doenças emergentes. Então, a gente precisa investir em tecnologias sustentáveis, tecnologias limpas, e realmente repensar a nossa relação com o planeta.
Excelente, Natália. Te agradeço e parabéns aí pelo trabalho tão importante nesses tempos.
Imagina, Luara, eu que agradeço pela disposição de vocês e pelo trabalho que vocês estão fazendo, e espero ter contribuído um pouquinho.
No site da Gama você tem outros conteúdos com o tema futuro. Lá você encontra uma entrevista com a Flávia Oliveira, jornalista e comentarista do Globo News, sobre economia, desemprego e o que deve ser do Brasil. Uma matéria sobre o mercado de trabalho para os mais jovens daqui a uns anos, e as previsões de um climatologista, um físico, um escritor de ficção científica, uma futurista. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é da Laura Kapeliushnik. Até semana que vem.